Agora, na Rádio Central 3, começa o Estação Basquete.
Com vocês, o time do Estação Basquete. Apresentando os armadores da boa informação, Oscum. Basketball Fan. Os alas do chute certeiro, Leandro Yamin. João Ferraz. E o nosso pivô, Dedé Carvoeiro. Com a palavra, o apresentador Miguel Prata.
Muito boa noite, queridos ouvintes do Estação Basquete, da Rádio Central 3. É com muito orgulho que estamos começando o último programa do ano.
Ah,
exatamente.
Finalmente. Que triste.
O programa 16 do blog HBNSB, Homens Brancos Não Sabem Blogar. E esse programa não só é o último do ano, como é o último dele aqui no Brasil. André Cavalieri.
Finalmente.
Boa noite a todos.
Hoje
eu vou continuar participando, viu, gente? Mesmo à distância.
A gente vai ter mais um correspondente internacional para o nosso programa.
Exatamente. Muito melhor localizado que Rodolfo Rodrigues nos últimos dias, inclusive. Exato. Ou não.
Em vez de ficar no apartamento dele, qualquer coisa.
É,
também,
ok. Muito bem. Hoje falaremos, é pra falar, que posso falar hoje, Miguel, como é que tá?
Olha, pode, né?
Hoje no Giro de Notícias, eu poderia falar o que vai ter no Giro de Notícias, mas eu não devo falar o que tem no Giro
não
de
mesmo.
Notícias, porque não fui eu que fiz, não é verdade? Então
é verdade, então cale-se.
É. Posso introduzir?
Porque você pede a palavra,
posso,
se você
posso,
não tem
eu posso falar hoje, posso falar, pode.
Porque eu queria ter...
É, eu não tenho nada pra
porque
falar.
Porque eu queria ter a honra de introduzir. A pessoa que fez.
Quer introduzir, né?
É isso, eu quero
introduz.
Muito bem. Então eu gostaria de chamar aqui a pessoa que vai. Já assumiu, né? As minhas funções nesse programa e muitas outras. É aniversariante da semana, na verdade. Fez aniversário
só,
ontem.
Obrigado.
No particular e no profissional.
Pessoal, tô louco, velho.
Com vocês, Juliano Galli.
Boa noite.
Boa noite. É isso aí, Giro de Notícias. Vamos fazer uma projeção aí em cima da campanha fantástica que o Warriors vem fazendo. Vamos prestar também uma assessoria pro Ray Allen. E o mais importante pra mim, o mais legal, pelo menos, vamos repercutir essa campanha do I Can't Breathe, que os jogadores da NBA fizeram aquecimento com essa camiseta, dos protestos que estão rolando nos Estados Unidos. Acho que esse vai ser a parte mais legal aí do nosso giro.
Parte engajada. Falando em engajamento, vamos para ele, que inclusive foi o autor desse post super engajado e político, Marcos do Amaral Jorge. Qual o seu boa noite político de hoje?
Boa noite, gente. Não é muito político, não, na verdade. Mas vou apresentar os quadros de sempre, né? O Jimmy, que não estou sonhando. Vamos rever o áudio, que acho que todo mundo aqui já deve ter visto esse vídeo, que é o último arremesso de Michael Jordan pelo Chicago Bulls.
E que último arremesso,
que a gente vai falar mais quando chegar a hora certa. E no quadro Bola ao Cesto, acho que o Leandro vai até se emocionar, porque nós vamos falar sobre o último jogo de Seattle Supersonics, de saudoso Seattle Supersonics.
É verdade.
Muita emoção. Então vamos, já que ele já foi citado, os ganchos estão acontecendo naturalmente hoje.
É.
Leandro e a mim.
Pois é, acredita, Miguel, que eu vou dar outro gancho. Eu vou entregar a minha fala pro Gustavo. Porque é o seguinte,
ótimo.
O Brasil Zilzil de hoje vai falar sobre o que acontece amanhã. Um momento importante, que é a reunião onde executivos de NBA e NBB apresentarão, afinal de contas, quais são as bases, exatamente o que, que vai acontecer com essa parceria. A gente sabe que a parceria existe, mas ainda não tem certeza de quais elementos vão ser abordados. E a reunião amanhã de manhã terá Gustavo Battaglia e ele está bastante estarei informado
lá.
Sobre isso.
Estarei lá. Mas não vou falar sobre isso, não. Não agora, não, não agora.
Eu só queria dar deixa não, pro lógico. Melhor te chamar, mas lógico. Acho que ele...
Ele perdeu, é, perdeu, ele perdeu.
Mas eu aproveitei. Não, eu passei direto, eu passo direto. Bom, é bom.
É, boa noite, Leandro. Boa noite, rapaziada. Noite. É, hoje, no quadro Assistência Cultural, já que a gente tá falando sobre o final, né, as despedidas, a gente vai falar sobre a primeira despedida do Magic, né, no documentário The Announcement, quando ele... fala pro mundo que ele tem o vírus
HIV. Vai estar documentário.
É isso, Miguel.
É isso aí. Fiquem ligados porque o programa 16, o último, já está no ar.
Giro de notícias.
A semana em posses.
É isso aí, começando o giro de notícias do último programa do ano, falando da melhor campanha da história da NBA, vocês sabem, é do Chicago Bulls, de 95-96, com 84% de aproveitamento. Eles só perderam 10 jogos, não é verdade?
Isso.
É verdade. Bom, nós já passamos um quarto dessa temporada atual, 14-15, e o Golden State Warriors está com 90% de aproveitamento.
Vixe!
Tem duas derrotas em 20 jogos disputados. Vocês acham que o time de Stephen Curry vai brigar pelo recorde do Bulls ou foi uma emoção do aniversariante Juliano Garland? Emoção total, né, meu? Mas já passou a bola. Com a palavra... Marcos do Amaral Jorge.
Eu estou impressionado com o Curry e sua equipe, mas acho que é um pouco cedo para apostar nisso.
Eu acho que é cedo, mas eu vou apostar. Até porque com 20 jogos, o Bulls do Jordan já tinha perdido 3.
Ah, olha lá.
Eu acho que dá para chegar perto aí, dá para ganhar uns 65 jogos.
O quê?
Vai, fala, fala.
Não, eu
não falou manifesto.
Eu ia dar uma de Gustavo Battaglia. Minha resposta é não.
Boa. É isso. Tá aprendendo.
Eu também acho que não, mas vocês são muito mais e melhor informados sobre a NBA do que eu. Podem me dar, de repente, informação sobre... Porque eu acho que não pelo elenco, né? Eu acho que aquele time do Bulls tinha mais banco de reserva, tinha mais pontuação, tinha mais...
Tinha Michael Jordan.
Mas além do Jordan, que não mal conta, né? Eu acho que o elenco do Bulls era mais... Eu acho que o Golden State tem um grande jogador ofensivamente, um grande jogador defensivamente até o momento...
E uns brancos bons compondo.
Então eu acho que não. Eu olho pro conjunto do Golden State e não vejo tanta força quanto aquele Chicago Bulls tinha.
E o começo da temporada também é uma época, né, de muitos times ainda estão se acertando, quer dizer, principalmente muitos adversários possíveis do Warriors estão se acertando. E o fator lesão, né, que já prejudicou bastante o Golden State em temporadas anteriores, quando o Bogut se machucou, por exemplo, prejudicou bastante o time.
Muito bom. Algo a acrescentar?
Eu tava tentando... O Dedé deve saber essa resposta. Pra quem eles perderam esses dois jogos?
O Golden State Warriors?
É.
Eu não faço ideia.
Caramba, hein? Só decepciona, hein,
cara? Não fez nada essa semana mesmo, hein?
Mas eu posso... Eu posso descobrir. E em breve eu volto com essa informação.
Volta com essa informação.
Então vamos pro segundo assunto. Que esse período em que você ficará sem os nossos queridos programas, e você vai ficar talvez depressivo nessa sua semana...
Talvez.
Talvez é um período em que a NBA costuma anunciar grandes movimentações ou começa a se especular muito em torno de contratações e trocas, né? E o Brooklyn Nets parece que está tentando se livrar do Zica, Deron Williams.
Maior Zica.
É aquele cara que você não acredita que você fez isso.
Eu apostei nele, né?
É, exato.
Dessa vez eu acreditei de novo.
E também do Brook Lopes, que, né, também não sei a quem ele já enganou, e do Joe Johnson. Mas...
Eu gosto do Brook Lopes.
Acho que, ok, né? Gosto é gosto, né?
Mas eu não tenho fama de gostar dos bons pivôs, não. Outro dia eu elogiei o Plumlee e fui devidamente crucificado, com razão, por Gustavo Pataglia.
Muito bem.
Só um adendo.
Mas a grande notícia de contratação foi, como o Juliano lançou antes no programa, que é Ray Allen, que anunciou que não vai se aposentar, igual tal qual Rogério Ceni, né? E não, diferentemente, não diferentemente de Rogério Ceni, que vai continuar lá no São Paulo, o Ray Allen ainda não tem time. Vocês acham em qual é o time certo para Ray Allen? Interrogação com a palavra, ele que não falou, Dedé Cavalieri.
Eu não sei qual que é o certo, mas eu sei qual que é a grande probabilidade, até por afinidades com o título. Cleveland Cavaliers. LeBron James está chamando faz tempo já o Ray Allen.
Eu só não gostaria que ele fosse pro Brooklyn Nets.
Eu queria ver ele no Cleveland também, acho que é o que tá faltando ali pra esse time virar um candidato definitivo ao título.
Time que chuta pouco de fora podia ser o principal, né, o candidato.
Eu queria ele no Lakers.
Coitado. Nossa,
ele jamais iria pro Lakers.
Que final tanto deprimente você quer pro Ray Allen.
Mas assim, quantos
com
minutos...
Com Rajon Rondo, mais
Jeremy ele. Lin.
Quantos minutos vocês acham que ele vai jogar pro jogo, voltando agora, depois de algum tempo parado?
Olha, falam que ele tá se cuidando. Falam que ele tá, não tá jogando, mas tá treinando sozinho ali, falam, sei lá onde ele mora.
Falam não, ele do alto de humildade, se autoproclama. Ele deu o seguinte depoimento, falando assim... Ah, o pessoal tá aí falando que eu preciso voltar pra ganhar ritmo e tal. Uma semaninha pra mim tá bom, tô bem fisicamente. Ele mesmo falou isso faz um mês, mais ou menos.
É, porque se for pra jogar poucos minutos, chutar poucas bolas, vai num time, pode ir qualquer time, que não vai fazer tanta diferença assim também.
Mas, se ele entra no final do jogo, lembrando que ele só precisa de dois segundos.
Exato. Ele só precisa estar na quadra durante dois segundos e ele resolve o problema de todo mundo.
Tem um outro ponto, né? O Allen é aquele cara que ele é uma ameaça de três pontos. Então, a defesa adversária tem que mudar a forma de defender, considerando que tem um cara que vai meter 50% das bolas que ele chutar de fora. Então, isso todo time quer ter no banco um cara capaz de fazer isso.
Exatamente. Vamos à era da informação, né, em que a gente não fica sem resposta. Qual é a resposta para a nossa pergunta?
A resposta é que o Golden State perdeu para o Phoenix Suns por 12 pontos. E perdeu para quem? Para quem? O Spurs.
Ah, sim. Justo. Ok.
Justo.
Tava esperando, sei lá, uma Sacramento Kings.
É, imagina, perdeu pro Lakers.
Perdeu pro Philadelphia.
Ah, perder pro Phoenix já é meio isso, né?
É, mas o Phoenix é um time que, assim como no ano passado, só que dessa temporada ainda mais reforçado, pode vir forte aí, principalmente na reta final aí.
Números, só pra retomar o assunto rapidinho, as duas derrotas foram seguidas e foram há um mês atrás, quer dizer, faz um mês que eles não perdem.
Ah, eles estão com 13 vitórias seguidas, não é isso?
É o recorde da franquia.
Pois é, cada dia eu vejo um recorde novo do Golden State aparecendo ali na minha timeline do
Facebook. Né? Bastante, né?
Pô, parabéns pra eles, né? Que bacana. Bom, o que não é tão bacana foram as últimas palavras do comerciante negro Eric Garner, que foram I can't breathe. Quando ele foi assassinado brutalmente por um policial de Nova York no mês passado. Esse caso, né, ele acirrou uma discussão e um debate em torno das tensões raciais nos Estados Unidos. E diversos atletas e personalidades se manifestam contra esse episódio, né, falando desse episódio. Principalmente as manifestações dos jogadores da NBA com uma camiseta toda preta, escrito em branco, I can't breathe, que alguns jogadores usaram no aquecimento. Principalmente o LeBron James e quem foi o outro mesmo?
O Derrick Rose e o Kobe. O Kobe usou ontem.
O Lakers inteiro, né? O time do Lakers inteiro.
É, o Cleveland inteiro também.
O Boston, o Brooklyn nesse jogo também.
Uhum. E fica também uma questão que vocês também gostam muito de levantar, o Crovis levantou no blog, que é, às vezes, a diferença de engajamento ou posicionamento político entre os atletas americanos, que até passaram por uma universidade, e os atletas brasileiros, que muitas vezes não passaram pela universidade. E eu sei que vocês, aqui dentro na nossa mesa, discordam em relação a, inclusive, essa questão da universidade. Então, eu lanço a vocês nessa primeira posse, depois a gente abre mais um pouco o assunto, o porquê vocês acham que a diferença se dá essa diferença de postura entre os atletas de lá e os de cá? Com a palavra, Leandro e a mim.
A postura vem da cultura, mas eu acho que esse caso específico tem bastante peso pelo tema racismo, que foi bastante forte ao longo da temporada passada, e ainda é um pouquinho de rescaldo disso.
É verdade, eu acho que a cultura política também, principalmente na questão racial, faz toda a diferença aí.
Eles têm isso mais claro lá do que a gente tem aqui, né?
Eu gostaria que o Dedé levantasse o argumento dele.
A gente tem muita coisa para falar sobre
ensino. Esse ensino.
Muita coisa.
6 minutos para você, Dedé.
Não, é porque o Kroos nesse texto, se você não viu ainda esse texto, por favor, leia, porque vai te dar uma base legal para essa discussão que a gente vai ter aqui.
Belo texto, inclusive, né?
É.
Muito obrigado, gente. Que bom que vocês gostaram.
Foi um texto que fez sucesso nas redes sociais, que é ótimo, né? Porque ultimamente os vídeos, tanto isso aqui, têm feito bastante sucesso, com razão, porque são vídeos excelentes também. Mas é legal ver um texto longo que fomenta uma discussão e tal, fazer sucesso. Isso dito, o Kroos no texto dele, ele fala que às vezes a universidade se apresenta como um mero caminho para o cara chegar no esporte, no esporte profissional. E eu concordo com isso. Mas eu não concordo que, por mais que seja só um mero caminho e que ele veja como um mero caminho, ele consiga passar completamente incólume essa situação. Acho que, de uma maneira ou outra, o fato dele chegar até o ensino superior, mesmo sem tanta dedicação, assim, e vendo aquilo tudo como um mero meio de chegar ao profissional, eu acho que ele acaba sendo envolvido ali num ambiente propício para que, mesmo sem esforço, ele se desenvolva de outras formas que fora dali ele não conseguiria, entende?
Pode ser, mas eu não acho que o ensino superior norte-americano dá tamanha consciência do contexto político do país, mais do que essa cultura do direito, da justiça social mesmo, justiça racial nos Estados Unidos. E também essa coisa que o Leandro levantou, que isso não foi, eu não apontei no texto, por exemplo, que é tudo que rolou com o Donald Sterling e o Clippers no ano passado, e que, de repente, existe, é doido isso, cara, porque existe uma cobrança dos atletas norte-americanos quando a questão é racial. Eu lembro no texto lá do Blake Griffin, não sei se vocês lembram, que a gente comentou até um tempo atrás.
Sim.
Como ele fala um pouco dos bastidores daquela época, daquele período do Clippers. E ele diz que existia uma expectativa de como os atletas dos Clippers iam reagir. Quer dizer, já existe uma expectativa que os caras assumam uma posição quando a questão é racial. O que eu acho que não é verdadeiro em outras questões políticas, sei lá, da questão nos Estados Unidos de embargo em Cuba, por exemplo. Você não vai ver um cara da NBA falando sobre pró ou contra o fim do embargo em Cuba, entendeu?
Mas a questão racial e o basquete nos Estados Unidos é uma coisa que está enraizada, né? Sim. O basquete era um esporte de brancos que, quando os negros começaram a entrar, eles tinham que ter próprias ligas e não sei o quê. Tem umas histórias do tipo o Oscar Robertson, quando ele entrava na quadra no universitário, ele ficava parado no centro da quadra até todos os brancos que estavam no ginásio tacarem tudo que tinham na mão dele, tudo. Aí, quando tava tudo no chão, as pessoas limpavam e ele podia jogar basquete, porque ele era o único negro no rolê. Então, a questão racial com o basquete, os caras compram a briga mesmo, assim, esse esporte a gente é muito melhor do que vocês, enfim.
Mas olha, e a gente não pode, e você não se furtou também no seu post de falar do caso recente aqui no esporte brasileiro, no futebol, em que o atleta se posicionou também, assim, então...
Não... Mas se posicionou, só que não teve o mesmo apoio, assim, né? A gente cansou de ver, inclusive, o Pelé criticando as manifestações do Aranha. É uma coisa que teve outra aceitação.
E isso passa, inclusive, passa bastante, até pela organização da própria competição. Aqui no Brasil, o campeonato de futebol tem uma porção de ameaça, de punição ao jogador ou equipe que faz qualquer tipo de protesto, manifestação política e tudo mais. E na NBA, as pessoas têm mais liberdade para colocar qualquer tipo de opinião dentro de quadra.
Eu queria retomar ainda o meu argumento, porque eu sou entusiasta do...
É verdade, é uma temática que é para ele. Ele escreveu para o Kobe sobre isso. É verdade.
De vincular estudos com o esporte, que eu acho que no Brasil seria uma coisa que revolucionaria tanto o esporte como a educação. Eu tenho a impressão de que o que se ensina dentro da sala de aula é uma das menores partes do que se aprende no ensino superior. Então, o que eu digo não é do cara, o que o cara está aprendendo dentro de aula, mas de estar no ambiente universitário é propício de o cara desenvolver principalmente esse sentido crítico. E eu digo pelo modo que eu mesmo entrei na universidade e o modo que eu acho que eu estou atualmente, que se deve não ao que foi posto dentro de sala, que muitas vezes é uma coisa mais técnica e tal, mas do ambiente universitário que te proporciona ali diálogos assim, muito frutíferos nesse sentido. Eu queria trazer a opinião também de um ouvinte nosso para o debate, que fala, o Fernando Monteiro.
É a primeira participação de um ouvinte? No último programa temos a primeira participação do ouvinte. Vamos a ela!
Ele falou o seguinte: eu concordo que a cultura política dos Estados Unidos, hoje, que fique claro, é mais aberta ao debate sobre racismo do que na maioria dos países. Mas, de forma alguma, há a mesma abertura para qualquer tema político, que foi o que o Krause falou um pouco. Que diga o Dwight Howard, Amare Stoudemire e Matt World Peace, que postaram tweets de solidariedade às vítimas dos bombardeios à Palestina em julho. Foram linchados no Twitter numa velocidade espantosa. Amare e Dwight deletaram suas postagens e desculparam-se. Enquanto isso, Omri Caspi, jogador israelense da NBA, recheava todas suas redes sociais com mensagens e fotografias em apoio às tropas israelenses, sem experimentar, mas nem de perto, o mesmo tipo de reação dos fãs da NBA.
Calma, quem é esse ouvinte?
Fernando Monteiro.
Bote todos os aplausos que temos disponíveis em áudio para Fernando Monteiro. Muito bom, Fernando.
Sensacional. Eu me lembro, há um tempo atrás,
coloquei mesmo,
de outro momento, que foi quando o estado de Arizona apresentou um projeto de lei, ou aprovou um projeto de lei, que restringia pra caramba a liberdade dos imigrantes. Assim, permitindo que a polícia, ao abordar um cidadão, pedisse o passaporte ou o green card dele. Se ele não tivesse ali na hora, ele podia ser deportado. E o Phoenix Suns se posicionou contra isso, inclusive, e acho que o Steve Nash estava lá nessa época, eu não lembro agora exatamente. Mas eu lembro que teve essa postura também do Phoenix Suns em relação aos imigrantes.
Ou seja, engajado também. Talvez o Stoudemire tivesse ainda lá, que o Stoudemire que agitou, talvez. Isso, esse foi o giro de notícias, muito político.
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Nesse clima gostoso, com esse som ao fundo, o que você nos traz, Marcos Jorge?
Em clima de último, né? Despedida. Queria lembrar a despedida do Seattle Supersonics da NBA no ano de na temporada de 2007 para 2008, e que eles jogaram a sua última partida contra o Dallas Mavericks. Mas a gente tem essa lembrança, né, do Seattle como uma grande equipe ali nos anos 90, competindo com o Bulls na final, Shaw Kemp, Gary Payton, mas naquela situação, naquele momento era um pouco diferente a situação do Seattle Supersonics. Ele, na verdade, era o pior time da temporada e estava uma série de trocas infelizes. Eles dispensaram Ray Allen, Rashard Lewis, que eram caras importantes na equipe. E o contexto da saída foi meio complicado. Bom, o jogo final foi marcado por cantos de Save Our Sonics e de xingamentos ao Clay Bennett, que foi o proprietário que comprou o Seattle Supersonics do proprietário anterior, que chamava Howard Schultz. Que esse cara, Howard Schultz, era um cara da região, o dono do Starbucks. E aí vendeu a franquia pro Clay Bennett com a promessa de que ele não levaria a franquia embora. Porém, havia já um pedido e uma exigência até de reformar a arena do Seattle Supersonics. O Clay Bennett não conseguiu
o recurso público necessário, porque lá essa questão do dinheiro público para arenas também é séria, e o que decidiu é que não vai ter recurso público para fazer. Então, ele levou o time para Oklahoma, onde o time se reestruturou e hoje é um disputa títulos, já está nas cabeças da NBA desde então. E uma questão que eu queria levantar aqui é que quando... Vocês se lembram quanto foi vendido o Clippers?
2 bi,
né?
Acho que foi algo assim.
Para aquele alegrão lá da Microsoft?
É, esse.
Chutem qual foi o valor vendido do Seattle Supersonics para Clay Bennett.
Um zero a menos. Um zero a menos é uma boa. Um zero a menos?
350 milhões.
Ó, oh, boa. Caralho.
Pechincha, hein?
Pô, dava pra gente ter comprado, hein?
E, não, e o Donald Sterling... E, Marcos, só uma pergunta, Marcos. O Kevin Durant chegou a vestir camisa do Seattle?
A temporada de rookie, ele e Jeff Green, que hoje tá no Celtics, né? Eram os rookies que comandavam, carregavam o time do Seattle nas costas.
Então, se você procurar, tem uma camisa Seattle Durant.
E tá vendo aí no eBay.
Essa tem no blog.
E o Durant teve os melhores... números em quadra mesmo, número de rookie no time, e tinha o sétimo salário já, primeiro ano.
E foi o rookie do ano.
O rookie do ano. 20 pontos por jogo.
Essa quantia que o Donald Sterling acabou vendendo no Clippers, depois ele entrou na justiça pra falar que tinha sido menos do que valia no mercado, né? Ele
reclamou?
É, ele reclamou.
Agora o cara era...
Sério?
O dono do Sonics era dono do Starbucks também? É isso?
Ele era dono do Starbucks. Não, o dono anterior, né?
O que vendeu?
O Howard Schultz, o cara que vendeu. E depois, quem levou o time foi o Clay Bennett.
Que é dono de, sei lá,
do Bob's.
Você vê que é...
Boa, Leandro.
Você vê que os caras que são donos de time nos Estados Unidos não tem grana, né? O cara é dono da Microsoft, outro é dono do Starbucks. Ok, muito bem.
Muito bem. E agora, antes, nós vamos à nossa canção, né?
Antes de você usar seu gancho, porque senão você fica bravo, se te interrompe, depois você já vai começar o gancho.
E por que você passou, então, agora? Você lembra, de repente? Fala.
Não, eu queria que o Crovis... eu achei que faltou uma finalização pro Giro de Notícias, do último tema do Giro de Notícias, uma opinião. Porque o Crovis termina o texto dele com uma pergunta retórica. Né, do que aconteceu com a Aranha depois dele ter se posicionado. Então eu queria saber um pouco o que o Crovis acha que poderia ser feito, ou que deveria ser feito, ou o que falta para acontecer dos jogadores brasileiros se engajarem em questões políticas sociais.
Nossa, mãe!
Difícil, né, Dé?
Só dissertação, né?
Posso
responder depois?
Acho que a pergunta era retórica, né?
Pô, já nem sei do que a gente falou agora há pouco, né?
Não, claro, pode responder no final do programa.
Não,
talvez seja uma ótima despedida.
Na verdade, não sei, né? É difícil, cara. Tem gente que se... Tem gente, historicamente, e você vê hoje. Pô, pega o Sócrates, né, cara? Um cara que se manifestou bastante... E hoje, ele é, acho que, mais lembrado por essa posição política dele do que pelo futebol, na verdade. Então, a gente... Quando o cara se manifesta ali, o goleiro, e repreende um ato racista, a gente... uns setores, né, acham que ele é... Que ele tá se pagando de vítima. Mas o Sócrates, hoje, ele é idolatrado por isso. Eu acho que daqui, quem sabe, 20 anos, 30 anos, ou quando o Aranha morrer, vão lembrar mais disso do que da carreira dele como goleiro. E a gente vai ficar aí, né, idolatrando pessoas depois que o momento delas já passou. Infelizmente, a gente perde essa oportunidade.
Palavras amarguradas de Marcos do Amaral Jorge. Com elas, nós vamos, em homenagem ao time de Seattle, ouvir, já que esse é o último programa, a primeira gravação de Ray Charles, de 1949, lá em Seattle, com Confession Blues. I wanna tell you a story. Harvey Boy was once in love. I wanna tell you a story. Harvey Boy was once in love. And how the girl that I loved robbed me of the happiness I dreamed of.
She called me fine, sweet and mellow, but that didn't mean a thing. She called me fine, sweet and mellow, but that didn't mean a thing. Because I knew when she whispered love, that meant a watch, bracelet, a diamond ring.
Silva
e Rodolfo Rodriguez.
Boa noite! Yeah, yeah! Começando o Olá. Último Trash Talk do ano.
E aí?
Vamos começar com tudo, né? E você, Dedé? Você vai vir morar aqui perto da gente, né?
Oh, do seu ladinho.
Oh! Droga!
Ficou animado, mas nem percebeu
dizer,
que...
Não posso dizer finalmente, né? Ok. Bom, vamos falar de Kobe Bryant, que foi visto tomando café da manhã, ó, breakfast, com o Rajon Rondo. Sim, comendo frutas, granolas, cereais. Sim, antes do jogo deles, né, entre Lakers
um
e
Celtics. Mexido, salsicha.
Exato, bacon.
Ele já tá comendo isso porque ele tava lá na dieta do Paleolítico, lá, lembra? Da dieta do Neandertal.
É, that's right, yeah. Ele só comia pedaços de mastodonte, né? Búfalo. Bom, todo mundo já sabe que eles são amigos, né? De tomar café junto, comer panqueca e tal. Mas reza os boatos que Kobe estaria falando no ouvidinho de Rondo: vem jogar no Lakers, vem. Vem jogar no Lakers.
Vem já afundar que é, comigo.
Já que é o último ano de Rajon Rondo no Boston. E ele foi o último a ficar lá, né? Só com o Olynyk, tadinho. Bom... Vocês acham que Kobe tem a chance de trazer Rondo para o Lakers? O que vocês acham disso?
Ó, antes da temporada começar, a mesma história aconteceu em relação ao Kevin Love, né? Ah, o Kevin Love foi encontrado com o Rajon Rondo, eles foram comer juntos, não sei o que, não sei o que lá.
O Rondo só tem amigos, só isso.
É, o cara tem amigos, pô.
Acho que o Rondo tá louco pra sair do Celtics e o Celtics não vai impor muitas dificuldades, não, viu?
Mas será que vai pro Lakers ou não, hein? Fica a dúvida.
Uma panqueca é muito pouco pra gente cravar, né?
Exatamente, né?
Quantas panquecas assinam um contrato?
How many? É aquela pergunta do Bob Dylan, né? The answer, my friend, is blowing in the wind. Bom, seguindo, falando agora de Maurice Harkless, do Orlando Magic, que ele foi acusado, vejam vocês, de roubar o celular de uma stripper. Gente, por que alguém rouba o celular de uma stripper?
Será que ela tirou umas fotos comprometedoras? Sim, eu com certeza, Miguel.
Por quê? Hein?
Deve ter foto
por
interessante
quê?
Ali.
Por que será que alguém quer roubar o celular? Eu não sei. Bom, o que nós sabemos é que a moça prestou queixa na polícia, que está investigando o caso. E algumas testemunhas afirmam que ela tentou confrontar o atleta que é nada baixinho, né? É bem alto. Alguém pois quer fazer essa conversão? 6'9", para o brasileiro.
2'8".
Muito bom.
Ela
muito
tem
bom.
6 minutos e 9 segundos.
2'8". Ele tem.
O Leandro Yamin, ele é um cara do humor, né? Bom, a representação do atleta, do Maurice, falou para parar com a graça que ele nunca participou de uma situação assim. E não, roubou, não rouba celulares de mulheres que tiram a roupa, né?
Nossa, que... É, também se fosse diferente, né, cara? Que, nossa, amigo, que glória!
Alguém conhece quem costuma fazer isso? Que,
o cara não costuma
roubar celulares de strippers.
Foda-se. É isso aí. Pra fechar esse trash talk de hoje, que está muito trash, Magic Johnson, hein? Que estará
esse
também
fala
no...
trash mesmo.
Que estará no... No quadro de vocês lá, como chama o quadro de vocês de cultura lá?
Pobre cultura,
então. Assistência pura cultural.
Ah, muito bom. Estará nesse quadro aí de vocês. É, o Magic declarou que espera que o Lakers perca todos os jogos até o fim da temporada. Louco. Que
boa,
votos.
Magic.
Esses são os votos. Porque ele falou assim, se você vai perder, cara, perca. Ou seja, se você vai perder, então você tem que perder. Porque você não pode ficar no bloco intermediário, entende? Magic está falando da questão do draft. Porque no ano passado o Lakers foi mal, mas não foi mal tão suficiente para ser muito mal e ter boas escolhas. Ficou nesse bloco intermediário que não ajuda a ninguém. É, e vocês comentaram, inclusive, de se o Philadelphia estaria atuando nesse sentido de ser o pior de todos os times, né?
Philadelphia que não bateu o recorde de derrota.
Não,
né?
Não, infelizmente, ganhou no jogo que tinha que era o crucial, inclusive. Né?
Mas o Magic foi que nem o torcedor do Palmeiras, que queria que o time caísse pra ver se toma jeito, né?
É, mas eu achei justo até a fala dele nesse sentido.
Com esse esquema de draft aí que favorece esse tipo de pensamento. É, né,
daqui véio? A pouco a gente vai ter que discutir o draft, né? O sistema, porque foi discutido maior esse ruído aí.
Foi discutido. O Adam Silva queria. O Adam Silva.
queria mudar. Não fui eu.
O Adam Silva queria mudar, só que foi vetado pelos donos das franquias. Não é isso, Kravis? O Kravis que fez isso.
Foi isso mesmo. E o Magic tá muito doido, cara. Na moral. Vai fazer o time perder. O Lakers não é o. Sei lá, sabe, Bragantino. É o Lakers, cara. Vai
isso aí ficar... é... Sabe o que isso
mas,
pode...
É, isso tem que ver o que o repórter perguntou também, né? É, o cara fala, pô, o cara falou que tem que perder tudo. Não é isso também, né? Tem todo um contexto de...
Ah,
né?
Mas o Magic Johnson fala besteira, não fala?
É, tipo Pelé, fala. Né? Calado é um poeta.
Não, não, o Estados que Unidos... ele está falando... Oh, gente, vamos defendendo aqui o Magic. Ele está falando que o Lakers ano passado foi mal e não adiantou nada esse mal que o Lakers foi. Porque
tem
no
que
time
ir mal
não,
mesmo.
Não... É, exato.
E nos Estados Unidos... Tem a coisa do losers and winners, né? Não tem muito meio termo mesmo. Tem essa cultura do ou é um vencedor ou é um perdedor. Tal. Então, esse bloco intermediário realmente incomoda o americano.
Ah, porque o brasileiro não. Ah, como você é? Você é muito bairrista, Leandro. Ah?
Mas, cara, assim, o Magic pode falar e a questão do draft pode entrar nessa discussão, mas o fato é que o Lakers gasta um caminhão de dinheiro no contrato do Kobe Bryant e não contrata mais ninguém. Isso tá claro no problema do Lakers na campanha dele. Mas os caras aceitam isso. O Kobe Bryant é ídolo da franquia. Vai.
Ele vai passar o Jordan se pá
ele
no próximo
vai,
jogo, hein?
É pra essa tá, temporada tá. Que ele tá aí pra isso nessa temporada, exatamente. Entendeu? Quebrar recorde.
É isso, vai quebrar
igual
mais
o Cafu
um.
Na Copa de 2010.
10.
Muito bom, hein, Cafu? É isso aí, gente.
Você tá usando bigode, Ana?
Não.
Eu disse que a gente falou Cafu.
Não, eles terminam com Cafu. Eu vou falar o quê, gente? Eu tenho que concordar. E tenho que agradecer a vocês por esse ano de 2014, que foi muito especial pra mim.
Garoto.
Quem não tem a agradecer é o Rodolfo Rodrigues, que está nesse momento no Ceará.
Tá no Ceará.
Ele brigou com a mulher dele, né?
Foi rebaixado da Espanha, que ele estava no primeiro semestre.
Exato, ele trabalhou todo o tempo no Mundial e agora está cobrindo a NBB, está nesse momento no Ceará.
Em Fortaleza, Ceará 30, Rio Claro 32, resultado parcial.
Exatamente, então assim, eu tenho a agradecer ele, talvez nem tanto, ele pode voltar no ano que vem com novos quadros, novas aventuras da nossa turma. Então, um grande beijo e até mais.
Valeu, Adam, um abraço.
Valeu, Adam.
Feliz 2015.
Até mais.
Se
tem uma coisa que a gente vai ganhar com essa saída do Dedé. É essa coisa de cantar em cima das vinhetas.
É uma, né, puta perseguição isso. O Leandro todo o programa vai falar, giro de notícia!
O que me incomoda é a dancinha que ele fica fazendo.
Exato, aí, tudo incomoda, tudo incomoda.
A dancinha é brava.
Ok. Mas vamos lá então ao quadro brasileiro, que hoje não tem, olha, pasmem, hoje não tem sul-americano nem campeonato mineiro. Pasmem. O que tem? Tem que
falar. Veja você,
eu quero,
Miguel,
uma bomba, eu quero uma bomba.
Amanhã acontece, isso pode ser considerado uma bomba. Um momento marcante na história do futebol, do futebol, do basquetebol brasileiro, possivelmente. Acontece amanhã. Amanhã de manhã, no Clube Pinheiros.
Ah, é uma bomba mesmo. Uma bomba mesmo.
Ah, não acredito que você viu agora e você... Pô, não, cara, não, deixa o cara falar.
Não, é que ele falou, possivelmente não, é uma bomba. É uma bomba.
É
uma bomba.
Já é uma bomba.
É uma bomba.
Então tá, então já é uma bomba.
Ok, então...
Papo foi isso.
De acordo com o critério, André Cavalieri é uma bomba.
A gente ainda pode usar aquela carta de desligar o microfone dele.
Você começa a fazer essas coisas do Neto, do programa do Neto. Desliga, congela, André.
Congela.
Não, mas é a linha tênue entre bomba e não bomba, eu e o Dedé entendemos, né, Dedé?
Congela, André.
Amanhã acontece o anúncio, um anúncio entre Liga Nacional de Basquete, a LNB, que é quem cuida do NBB, e a NBA. Isso vai acontecer às 11 da manhã no Clube Pinheiros, e a gente vai ter, provavelmente, uma porção de respostas que a gente ainda não tem a respeito dessa parceria, que a gente sabe que vai existir, mas ainda não tem maiores detalhes. Eu tentei me credenciar, mandei um e-mail, meu e-mail foi olimpicamente ignorado pela organização da Liga Nacional de Basquete.
Você falou que você era do blog Homens Brancos, não sabe blogar.
Não, usar não essa, esse não, super trunfo.
Certa, super, né, trunfo, né?
Mas eu acredito que agora, com a chegada da NBA na organização, na gestão das coisas do basquete brasileiro, talvez isso possa mudar. Gustavo Bataglia estará lá, já conversou com muitas pessoas. O que você tem para falar sobre isso?
Esse anúncio aí, ele já foi comentado há um tempo atrás, né? Mas amanhã ele vai ser anunciado oficialmente, a parceria comercial entre as duas entidades. Né?
Isso é uma bomba, gente. Isso é uma bomba.
Ok, André. É uma bomba, ok.
Era uma coisa que já era sabida, mas amanhã vai acontecer oficialmente. Na verdade, durante grande parte dos anos de NBB, a responsável comercial pelo produto era a Rede Globo de televisão. Isso sempre...
só queria fazer uma pergunta. O que faz a parte comercial de uma agremiação como o NBB?
Não é agremiação, é um produto, né? O produto nacional basquetebol. Na verdade, a Globo era responsável por vender as placas de quadra, por vender comerciais na TV e tudo mais. Até porque ela que passava. Então ela pegava a NBB e falava assim, ó, a partir de agora você faz o campeonato e deixa que eu vendo. Então, eles vendiam as placas, vendiam, enfim, toda a parte comercial era gerida pela Globo, e a Globo agora se preocupa só em transmitir o campeonato. Ela não quer mais saber de vender placa de publicidade, porque não deve ser fácil. E a NBA vem com essa expertise de conquistar novos mercados, de encher ginásio. Tiveram duas experiências muito boas aqui nos jogos de pré-temporada, né? Casa cheia nos dois. O ano passado foi o segundo ginásio mais lotado no mundo inteiro de jogos fora dos Estados Unidos. Foi a segunda loja que mais vendeu produtos. Então os caras olharam e falaram, opa...
O quinto colocado em League Pass, na NBA.
Exatamente. Né? E aí os caras olharam pra cá e falaram, opa, tem um mercado potencial ali que hoje ninguém tá botando dinheiro, né? A LNB muito bem gerida, hoje tem um campeonato bem organizado e bom. Né? Então você sabe quando começa, sabe quando termina, playoffs e tudo mais.
Só melhora, né?
E vem melhorando a cada ano, só que não é um campeonato que tem um baita patrocinador. Tipo, sei lá, Petrobras, o Campeonato Brasileiro de Futebol, que é Brasileirão Petrobras, sei lá, alguma coisa do gênero. Libertadores Toyota. Então agora tem esse poder de vender até o próprio nome do campeonato, que antes não tinha com a Globo. A Globo não vai falar o nome do patrocinador, mas você pode vender. Né? Tem esse ponto.
Eu acho interessante como a gente, né, a gente tem tanta esperança no basquete que esse acordo com a NBA parece na época que estava o papo do pré-sal e a educação, sabe? Vai salvar a educação e a saúde do país. É isso, é o acordo da NBA com a NBB.
A diferença é que vem uma entidade estrangeira com uma certa credibilidade no que ela se propõe a fazer, né?
É, Crovis, é isso, cara. O estrangeiro, o capital internacional, entendeu?
Gringo.
É isso, salvando o Brasil mais uma vez, como historicamente ou, já tem feito.
Ou, na verdade, o que eles vão fazer é o contrário. Eles vão vir aqui, achar onde está o dinheiro, começar a ganhar e levar embora.
Ué,
é isso,
claro. Né? É óbvio no tempo das colônias.
É óbvio. Exatamente. Eles descobriram que tem dinheiro nesse balaio aí, os caras chegaram aí pra ver como é que é. Que
o basquete brasileiro tem muitas manias, muitas rusgas de federação estadual com nacional, e as datas sempre se entram em conflito, coisas que pra um gestor da NBA vai parecer um absurdo, vai parecer uma obra de surrealismo. Quando você coloca junto disso o calendário e a má organização da FIBA Américas, então, pode ser que a NBA tenha a gestão da NBA tome um choque maior do que ele imagina. Mas eu acho que eles vêm preparados e...
O negócio deles é a área comercial, eles não vão entrar em disputa de campeonato, de calendário. O negócio é fazer a lojinha e vender League Pass da NBB, vender camiseta, e é isso.
O Papai Noel norte-americano traz presentes, mas leva as criancinhas.
Lembrando que a lojinha do Homens Brancos Não Sabem Blogar...
Assim falou o Zaratrusta.
Boa.
A lojinha dos Homens Brancos Não Sabem Blogar já está preparada para a chegada da NBA e para combater isso, para concorrer de igual para igual.
Exatamente.
É isso aí, esse foi o Brasil Ziu Ziu Ziu.
Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
Muito bem, Marcos. O que nós não estaremos sonhando hoje?
Mais um momento emocionante da história da NBA no nosso quadro sobre áudios clássicos, que é esse último arremesso de Michael Jordan com a camisa do Chicago Bulls. Antes de ouvirmos, é bom contextualizar, né? Era a final da NBA de 98 contra o Utah Jazz, no segundo confronto entre os dois, né? Em 97 o Bulls já tinha ganhado, e agora em 98 era a segunda vez que eles se enfrentavam, só que nesse ano o Utah Jazz tinha o mando do sétimo jogo, né? Ele, apesar dos dois terem a mesma campanha de 62 vitórias e 20 derrotas, o Jazz ganhou os dois jogos do Bulls na temporada regular. Então ele tinha vantagem. E era o sexto jogo nesse momento. E um sétimo jogo implicaria jogar novamente Utah. E uma dificuldade para ganhar na casa do adversário no sétimo jogo. O que aconteceu nesse áudio que a gente vai ouvir é que John Stockton havia acabado de meter uma bola de três e colocar o Utah Jazz 3 pontos na frente, faltando 41 segundos para o fim da partida. Vamos ouvir o que aconteceu.
10 pontos para Stockton. At age 36, he's played more NBA playoff games than anyone in history without winning a title.
Now the Bulls would like to get 2-for-1 possession here. Try to get a quick score, get to the free throw line to give them two opportunities to one.
Pippen into Jordan. Michael working on Russell. Brings them to within one.
They scored within 4 seconds there. That's how quickly that changes now. Now it puts the pressure on the Jazz to score once again.
Jordan with 43. Malone is doubled. They swat at it and steal it. Here comes Chicago. 17 seconds. 17 seconds from game 7 or from championship number 6. Jordan open. Chicago with the lead. Timeout Utah. 5.2 seconds left. Michael Jordan running on fumes with 45 points.
At the end of the game, you gotta get it out of his hands.
Michael double back. You're going to see he's in the play. Look where Hornacek is setting the screen. Michael never clears, so Malone doesn't see him. He comes from the blind side and strips him. So three crucial plays here by Michael Jordan now as he gets Ryan Russell
with a quick crossover. Look at Brian Russell slips, and Michael pulls up and buries the shot to give him a one-point lead.
That may have been, who knows what will unfold in the next several months, but that may have been the last shot Michael Jordan will ever take in the NBA. What's Jordan? Stockton, Hornacek, Antoine Carr, Karl Malone, and Brian Russell. If they score, there's a game seven. If they don't, for the second straight year, they go out in six. Stockton. Harper's on him. Behind the screen. Harper got a piece of it. It comes off. The Chicago Bulls have won their sixth NBA championship, and it's their second three-peat.
Faltou levar o narrador espanhol para esse jogo, né? Para narrar, né? Ele não estaria nada sonhando, né? Nesse dia.
É, só dando uma ideia do que aconteceu, que às vezes na narração a gente não consegue ter muita ideia, mas com 3 pontos atrás, o Jordan põe a bola debaixo do braço e decide o jogo. Ele faz uma bandeja em coisa de 5 segundos, em seguida, 1 ponto de diferença, o Jazz ataca. E aí essa é, pra mim, a jogada mais genial do Jordan nesse lance, mais do que o arremesso, porque aquele arremesso ele mete todo dia uns 800. Mas é quando o Stockton, o Hornacek, acho que... Não, o Stockton passa a bola pro Malone, e o Hornacek passa pelo Malone, e o Jordan, em vez de continuar, ele fica atrás do Karl Malone, e o Karl Malone nem vê o Jordan, ele nem sabe que o Jordan tá ali. Ele só vai lá e pum, rouba a bola e põe a bola debaixo do braço. Não perde tempo e leva a bola pro ataque. E 1 ponto atrás, ele tem a manha de tentar o arremesso. Ele sabe exatamente o que ele vai fazer. Ele vai pro canto da quadra e ele fala: bom, o meu arremesso é pela direita, fazendo um jump e metendo a bola. Ele faz exatamente isso. E ele mete a bola sabendo que faltam 5 segundos para, se por acaso ele errar, ainda dá tempo de fazer uma falta e tentar mais uma jogada. Então... É quando você vê a genialidade do cara nessa hora. Isso tudo no último jogo, no penúltimo jogo da temporada, na final do campeonato. É muito...
Com um crossover, com um cara meio caindo, faz o cara quase cair ali com um tapinha na bunda do cara também, né? Alguns dizem, faz um step back ali, crossover.
É, o Brian Russell põe a mão no chão.
É, põe a mão no chão, é, exato.
E só lembrando que... O Utah Jazz chegou para essa final depois de ganhar de 4-0 do Lakers, enquanto o Bulls passou um perrengue com o Indiana Pacers de sete jogos na final da conferência. E, bom, ao final disso, realmente foi o último jogo do Jordan, como o narrador fala, acabou sendo o último jogo do Jordan com o Bulls. Ele se aposentou, voltou para fazer aquele papelão no Washington Wizards.
Papelão, que isso, Kraus, que rigoroso.
É que você não viu ele jogar num e nem no outro, né? Você não era vivo nessa época, ou era?
Não, vivo era. Não era vivo, não, mas no Washington, pô, o cara foi o cestinha do time, com... Nossa. 40 anos nas costas,
do
não é papelão.
Washington
Wizards. Não, mas não é papelão. Da Na hora. NBA, com 40 anos, o cara ser cestinha da NBA, do time, não é papelão. O cara tinha uma média do quê?
É bomba ou não é bomba? É papelão ou não é papelão? Dedé está...
Tá bom, Dedé, não é papelão. É que a minha expectativa com o
The Valley of Decision. Né?
Eu não acho que você tem, assim, direito...
Eu tô com você, Dedé, não acho que é um papelão.
De julgar o Jordan assim, entendeu?
É. Eu acho que ele tem, porque ele tem.
Eu tenho um sério problema com grandes atletas que não sabem dizer chega, como o Jordan fez, bem, e pro Washington Wizards, sabe? Não faz muito sentido.
Ele não sabe dizer the end, né?
Você tá afim de jogar ainda porque parou, né?
Exato. E enfim, e depois disso o Phil Jackson também saiu do time, foi dirigir o Lakers, ganhar mais um monte de campeonato. É, junto com o Ron Harper, o Pippen foi pro Rockets, o Rodman foi.
Ele foi pro San Antonio Spurs.
E o Steve Kerr foi pro Spurs, ganhou mais uns títulos.
Foi chavecar Madonna, o Dennis Rodman, lembra?
O Utah Jazz, daí em diante, não chegou mais na final e só caiu e continua caindo até hoje.
É isso.
Muito bom. Então, como o Leandro já.
O Crovis tem uma história boa do Dennis Rodman com a Madonna. Você quer contar ela?
Ah, você quer? Vamos parar o programa e vamos bater um papo, gente. Gente, teve uma vez, tava na Bahia, vocês não sabem, loucura. E aí, acho que não é o caso. Tá bom. Nós vamos, na verdade, ao nosso intervalo musical e vamos muito bem acompanhados de The Beatles com The End, com aquela frase emblemática do fim que vocês vão ouvir. De fato, André, o Leandro também me incomoda, não é só você.
Viu?
Vamos então à assistência cultural com Gustavo Battaglia.
É, hoje vamos falar sobre o documentário The Announcement, da ESPN 30x30. Esse, curiosamente, não tem 30 minutos. Tava vendo, é um dos...
Tem vários do 30x30 que não tem 30 minutos.
Eu acho que o padrão é uma hora, não é? 30x30, não é isso?
Não, porque é 30 anos de ESPN e 30 minutos de documentário.
Não, acho que são 30 documentários pelos 30 anos. É, gente.
É isso? Não tem tempo?
Não é relacionado com o tempo, não.
Bom, a gente achava que era. Enfim, esse tem 1h20, né? Um belo documentário que ele conta um pouco... o tema geral é o Magic Johnson falando que tem AIDS, né? Anunciando pro mundo que tem AIDS. E aí ele conta um pouco da história antes e depois, né, desse momento Magic Johnson anunciando ao mundo a doença. E aí passa, o começo da carreira dele fala sobre o impacto de um armador negro, sorrisão, Los Angeles, 6'9", quanto é 6'9", Dedé?
2'8", já falando.
um armador grande, né, que tem habilidades e tal, o impacto que ele tem no jogo, e aí... Conta um pouco da vida louca em Los Angeles e como ele provavelmente deve ter contraído o vírus, né? Naquelas noites loucas com várias mulheres na cama e tudo mais. E aí conta depois o que aconteceu, né? O momento que ele descobre isso, que ele tá num jogo de pré-temporada em Utah e ele fala que tá cansado, que não quer ir pro jogo, e mesmo assim vai. E quando ele tá lá, o médico particular dele, que também é o médico do Lakers, fala... volta pra cá agora. Fala, não, mas deixa só acabar o jogo. Fala, não, você fez uns exames, você precisa voltar pra cá, porque o papo é sério. E aí ele descobre que ele tem o vírus e conta a história dele ligando as três primeiras pessoas que ele ligou, né? É o Pat Riley, o técnico, então técnico. Depois ligou pro Larry Bird e pro Michael Jordan, né? Você vê, o cara, nesse momento, ligou pros dois maiores rivais dele pra contar a doença. Legal que conta também a passagem do Karl Malone falando Dead Man Walking, né? É. E todo esse estranhamento de um cara que você jogou um esporte de contato durante tanto tempo e o cara tem um vírus que pode, enfim, ninguém sabia muito sobre AIDS em 1991,
naquela,
né?
Naquela época, 91, ter AIDS é realmente o corredor da morte, né? Ele falou... Tem um parceiro dele, o comediante, que eu não me lembro o nome agora, Arsenio Hall.
É isso.
Que ele diz que, gente, naquela época, eu já tinha tido amigos no show business, tal, que teve AIDS, e a pessoa emagrecia. Aquela coisa pra clássica, né? Que a gente
tem o Cazuza, né? Que
exato,
é isso, né?
E ia morrer decorrência de algum problema, uma doença, e aí ele diz que, pô, isso vai acontecer com o Magic Johnson.
E o Magic, ele volta, né? Volta às quadras para a Olimpíada de 92, né? Joga lá com o primeiro Dream Team. Ele volta a jogar no Lakers em 96. E o documentário fala também, né? A vida pós-doença, né? O sucesso dele como empresário, né? Como um porta-voz da doença para o mundo. Porque até então ninguém sabia, mas a hora que chegou nele, falou, você tem AIDS, e ele fala para o mundo isso abertamente e vai atrás de cura, enfim. É bem legal o documentário, tá no YouTube, é só procurar, é nóis.
Muito interessante mesmo, inclusive o próprio anúncio, o dia do anúncio, é bem emblemático, como ele se coloca, como ele fala, e vai totalmente de acordo com a figura que ele era diante da mídia também, bem-humorado, que podia responder tudo, falava tudo abertamente, e ele foi, acho que, nessa linha também no anúncio.
E tem a despedida dele, que acho que é no All-Star Game, né, 92,
é.
Que ele dá um show, assim,
MVP.
Né? Ele é o MVP. Vai no finalzinho do jogo, é um contra um contra o Jordan, um
o Isaiah Thomas,
Thomas.
E ele mete bola em todo mundo.
É isso aí, essa foi a assistência cultural de hoje. Os prêmios inúteis de hoje, eles não estão tão especiais como nas semanas passadas que fizemos eleições ao vivo. Eu, na verdade, só gostaria de lembrar, nesse último programa do ano, grandes buzzer beaters, que alguém quer explicar o por que se chama buzzer beater?
Vai, André.
Buzzer beater, do inglês.
É aquele...
Vencer o buzzer.
Aquele que vence a buzina, exato. Então tem a buzina ali que indica o final do jogo e você consegue arremessar e fazer normalmente... Nem todo buzzer beater é um game winning, na verdade, que é, portanto, que vira o jogo, né? Mas o buzzer beater é todo arremesso aquele que vence o relógio.
Exatamente, ou seja, o relógio estoura e depois a bola
cai
na cesta.
Exato.
Vocês já falaram de um que venceu uma temporada da NBA, né? Venceu o campeonato da NBA, que foi o do Michael Jordan na sua despedida. Também teve um que venceu uma série de playoff, na verdade venceu uma final de conferência, que foi no ano anterior, o Utah Jazz em cima do Houston Rockets, com uma bola do John Stockton. Vocês se lembram dessa bola? Gostariam de comentar?
A gente comentou aqui nos bastidores a comemoração de branco dele, né? Ele
chama mais atenção a comemoração do que a bola.
Ele todo descoordenado, ele soca o ar e pula ao mesmo tempo, com as pernas esticadas pra frente. É uma visão bem estranha, assim. Ver ele pulando é bem estranho.
E com essa bola de 3, o Utah ganhou de 103 a 100 do Houston no jogo 6, fez 4-2 na série e foi perder para o Chicago Bulls na grande final da NBA. E também ia perder no ano seguinte, né, como a gente já viu. Um buzzer beater que ganhou um jogo de final da NBA foi em 95, um rebote, um tapinha, na verdade, do Hakeem Olajuwon numa bola do Drexler. Na prorrogação, controlando o Magic, 120 a 118. Dessa vocês lembram ou não?
Eu lembro.
Eu lembro.
Você nasceu nesse dia, né?
É, quando você tinha 2?
Eu tinha 3.
Tá, você lembra.
Foi
legal.
Aquelas duas temporadas em que o Jordan não estava, que tá, pega pra capar na NBA.
Exatamente.
Qualquer um podia ganhar.
E esse foi o ano que o Orlando tomou uma sova, né?
Foi.
4-0 pro Houston.
E o grande time de Houston, era um grande time, talvez um dos melhores dos últimos anos, provavelmente. E agora...
De Houston? Sim. Houston? Nossa, um dos melhores, se pá, o melhor da história de Houston, né? Quantos títulos que Houston tem? Dois.
Esses dois.
Exato, é o melhor time de Houston.
E pra fechar esse Prêmios Inúteis de hoje, uma bola, um buzzer beater que venceu uma Olimpíada.
Polêmico.
Que deu a Olimpíada para os soviéticos, que inclusive tem um documentário sobre essa bola... Eu queria que Gustavo Battaglia comentasse a bola que Alexandre Belov meteu no último segundo contra os Estados Unidos.
Você estava vivo nessa época, hein, Croves?
Ah, esse já era mais novo um pouco, mas eu lembro.
Não, essa aí é uma...
Anos 70, fizeram aquele tempo louco.
Fizeram um documentário, vou falar rapidinho sobre o documentário. É um documentário que eles pegaram essa seleção americana desse jogo e colocaram os caras para receber a medalha de prata, porque a União Soviética ganhou o jogo, porque o árbitro, que inclusive era brasileiro, ele teve um problema com o cronômetro no final do jogo, e o jogo acabou com a vitória dos Estados Unidos, mas ele falou que tinha um segundo por jogar. A União Soviética pediu um tempo, fez uma jogada, um lançamento de futebol americano de um lado para o outro da quadra, o pivô pegou a bola e fez o tapinha, e eles ganharam o jogo. E a seleção americana não subiu no pódio. E aí o documentário é sobre esses caras todos reunidos hoje, né, sei lá, 30 anos depois, mais 30 e poucos anos depois, 40 anos depois, o documentário era para dar as medalhas de prata para os caras, e eram todos eles sentados na mesa e todos eles falaram: a gente não quer essa medalha nunca, a gente não quer saber dessa história, não quer falar sobre, e é isso.
Grandes americanos.
Danny End, né?
É, Danny End, exatamente.
Tá? Bom, nós então estamos chegando
eu queria
ao final do programa. Calma, antes de você querer as suas...
Não, lembrar um prêmio aqui, um prêmio contemporâneo, recente, que venceu uma série de playoffs no ano passado, que é aquela bola maravilhosa do Damian Lillard, do Portland Trail Blazers,
que
vencendo a série, vencendo a série em cima do Houston Rockets, dos malas James Harden e Dwight Howard. Correto? Uma bola no último segundo do novinho Damian Lillard, que também vai aí nos próximos anos com certeza ser uma bola bastante repetida. Desculpa, amiga.
Não, perfeito. Inclusive você dizia que essa bola já é lembrada como um dos grandes buzzer beaters da história, visto que não tem nenhum buzzer beater em jogo 7, né?
Isso.
Segundo você me disse. E é, nem...
Essa bola não é em jogo 7, não.
Não, não tem. Não existe nenhum buzzer beater em jogo 7. Não. Desculpas aceitas.
Aniversário do cara, gente, porra.
Nós, então, agora sim, estamos chegando. E eu não queria que você me interrompesse, porque agora é um momento no programa muito emocionante em que a gente vai, nós todos aqui, dizer o quanto sentiremos a sua falta, André Cavalieri. Nós pensamos nesse momento final, já que é o seu último programa. Você inicia o seu boa noite e depois nós traremos palavras de despedida para você e dos nossos ouvintes nesse último programa do ano. Estamos esperando o tempo, mas vale tudo, né?
Bem, boa noite.
Boa noite.
Eu fiquei um pouco emocionado em saber que vou ter palavras de despedida para mim. Então fiquei um pouco... Eu ia contar aqui a história da Madonna com o Dennis Rodman, não vou mais. Então procurem essa história, aconteceu uma história da Madonna com o Dennis Rodman, depois vocês vejam. Mas muito obrigado a todos vocês, esse ano foi esse programa, essa experiência, então acho que foi uma coisa que deu muito certo. Foi um prazer imenso produzir esses 16 programas com vocês. E é isso, boa noite a vocês que nos ouviram. E que essa discussão... da educação, esporte e envolvimento dos atletas com questões sociopolíticas continue e gere frutos. Só temos a ganhar.
Ó, grandes palavras na despedida de André Cavalieri.
Lembrou o Pelé no Gol Mil.
Vamos as crianças, né? Pensem nas crianças, né? Pensem nas crianças. Vamos então para ele, o piadista da noite, Leandro Yamin.
Olha, amigo, parece que foi ontem que recebi uma mensagem no Facebook de André Cavalieri, graças a um intermediário, nosso querido Paulo Júnior, que faz o programa aqui, que fez um meio de campo para que os meninos, os moços do Homens Brancos Não Sabem Blogar viessem a Central 3 fazer este programaço aqui. Até então a gente se esforçava aqui com um programinha de 15 a 20 minutos sobre basquete, sem nenhum tipo de trilha, com uma pauta feita em 15 minutos, e era um desejo que eu tinha. Fico muito satisfeito de ver que hoje o programa tem uma hora e é pouco, né? Poderia ser uma hora e meia e tudo mais, isso passa por todos vocês, então eu agradeço a todos vocês, em especial, já que você não estará aqui no próximo programa, né, Dedé? Que o Canadá te faça muito bem e que você volte ainda mais endiabrado do que vai.
Muito obrigado.
Ele levantou a pergunta para mim hoje, falando: será que eu vou voltar muito bobo do Canadá? E eu disse que achava que sim. Né? Mas... Vamos então para ele, que foi um dos primeiros a identificar esse traço de bobeira em André, foi Marcos do Amaral Jorge.
Pois é, né? Do Dedé eu já falei, ele foi uma excelente contratação aí do blog. E faz tempo já, né?
faz bastante tempo. E ainda assim continua bobo até hoje. Isso é curioso. Mas realmente, assim, a gente tá com esse programa de rádio aí hoje, rolando, funcionando. Tem, a gente deve muito ao Dedé que realmente comprou a ideia, correu atrás, agilizou bastante coisa. E a verdade é que tomara que a gente continue mesmo nesse ritmo, mesmo sem a presença dele, com essa energia toda aí. Vamos indo.
Oh, muito bonito, muito bonito.
Obrigado.
Vamos cara. Então às palavras
não
daquele,
não, hein?
Daquele que vai substituir Dedé e
que
logo
responsa, hein?
Fará com que a gente nem lembre do Dedé e dê graças. Juliano
é
Galli.
É, tô aí, né, encerrando agora esse período de treinamento, de preparação. Treininha. Vou ser efetivado aí no que vem. Pô, é isso, mas continue colaborando com a gente, né? Irei. Mesma distância aí com essas modernidades, irei. Internet.
O ouvinte não viu, porque aqui não é TV, né, é rádio. Mas André Cavalieri deu um belo bicho de pelúcia a Juliano Galli pela comemoração do seu cumpleaños. Mas tem um contexto, tá, ouvinte? Eu descontextualizei só pra zoar o Dedé, mas tem um contexto.
Eu vou deixar o bicho de pelúcia aqui na mesa até ele voltar. Aí quando ele voltar, a gente tira o bichinho, então.
Boa, pra fazer uma
marca. Isso é lindo, gente.
E agora eu vou chamar ele, que ele sempre é sucinto no Boa Noite Final, mas hoje não será, porque... Inclusive, a ideia desse momento especial para você, Dedé, foi dele.
Ah,
Gustavo
ele é o cara...
Bataglia.
Já vai tarde, filho. Tchau.
O Gustavo... Ele se finge de durão. Ele sabe de durão.
E anunciar a afetividade ali. Mas
ele é um
por
cara
dentro ele tá
carinhoso.
Falando. Te amo, Dedé.
Eu percebo.
É o jeito de dizer que gosta.
É isso.
É isso aí, eu digo a você, Dedé, que eu também agradeço por você ser tão agilizado e ter feito esse programa acontecer. Lógico que foi o esforço de todo mundo.
Todo mundo.
Só que você é o cara que falava, então tá, então vamos escrever isso que a gente falou. Porque a gente sempre falava e nunca às vezes focava. E eu ia compor uma canção em cima de Isanira Piri, traduzindo... Não é mesmo uma pena em sua homenagem?
Grande, baita música.
Mas não ficou pronta a tempo, então quem sabe num programa você verá ela mais pra frente.
Agradecer também esse tal Paulo Cavalcante.
Exatamente, né? Nesse momento de último Estação Basquete, temos também que agradecer o Paulo Cavalcante, que fez essas trilhas que vocês se deleitam aí ao longo do programa. Agradecer a todos que fazem a Rádio Central 3 acontecer.
Chico, um abraço pro Chico.
Exatamente. Um abraço a você, ouvinte, que nos escuta e nos lê em hbnsb.com. Homens Brancos Não Sabem Blogar. Visite a loja, visite o Facebook, visite o que você tiver que visitar
visite
nesse Réveillon.
Visite o Dedé no Canadá também.
Exatamente. Aproveite suas férias.
A Luísa.
E em fevereiro estaremos aqui com mais NBA, All-Star Game e tudo demais. Um grande beijo.
E a música que fecha?
E até 2015. E nós fecharemos com a música Next Episode. E como diria Dr. Dre, veremos se vocês ouvintes estarão prontos para o nosso próximo episódio. Boa noite.
Valeu. West Coast is back for all you suckers. Whoa. Suckers. So put something in the air. Put it in the air.
Fight them all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a f- when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swank in my hair. Trick, quit talking, crip walk if you down with the set. Take a f- with some grip and take this f- on the jet. I